Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial a todos. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 30 de outubro de 2017. Neste momento farei a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Passamos neste momento à apreciação da ata número 47 de 2017. Coloco a ata 47 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 47 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 47 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência expedida. No dia de, na sessão de hoje, não temos nenhuma correspondência a ser lida como expedida. Passamos então à correspondência recebida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo...
Vereador Gelson, 238/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 238/2017.
Seminários da Precops Municipais Gaúchas. São Cepé, 17 de novembro de 2017. Local, Associação dos Funcionários da Cotricel. Estrada Alto do Posto, sem número, São Cepé, Rio Grande do Sul. Prezado vereador, prezado presidente. Vimos, ao longo dos últimos anos, auxiliando na articulação das frentes municipais de apoio ao cooperativismo junto aos legislativos municipais gaúchos. Muito gostaríamos de contar com o vosso apoio no sentido de informar aos integrantes desta Câmara Municipal o encontro em apreço, cujo programa segue 9 horas, recepção com coffee break e credenciamento gratuito. 9 horas e 30 minutos, abertura. 9 horas e 45 minutos, palestra, a expressão do cooperativismo gaúcho, professor Virgílio Perus, presidente do sistema OGERS Servscop, Rio Grande do Sul. 10 horas e 15 minutos, palestra, a importância das FRECOPs municipais, doutor Tiago Machado, coordenador do Departamento Jurídico do Sistema Coppers Seppers, Rio Grande do Sul. 10 horas e 30 minutos, painel, cooperativas, ações em favor do cooperativismo, participação, cooperativas da região. 11 horas e 30 minutos, encerramento com almoço gratuito. Nossa mobilização junto aos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores não esmorece, pois entendemos lídima e legítima a defesa dos interesses cooperativistas em todas as esferas do poder público. Vossa presença e de seus pares, que rogamos difundir o presente convite, em muito enriquecerá o debate. Informamos que o evento é gratuito. O encontro será seguido de almoço, pelo que solicitamos confirmar vossa presença via e-mail secretaria@ocerj.cooperativa.br. Até o próximo dia 15 de novembro, tendo em vista o número limitado de lugares. Agradecemos a gentileza da confirmação para que possamos aferir o número de comensais. Na expectativa de contarmos com a sua acolhida e efetiva participação em nossos eventos, subscrevemos-nos, reiterando nossas saudações cooperativistas. Virgílio Frederico Perius, presidente. Norberto Tomazini, superintendente administrativo financeiro.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições, que hoje está prejudicada por não haver matérias a serem apresentadas na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passa a palavra o vereador Cardozinho.
Senhor presidente. Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, os funcionários dessa casa e o pessoal também que prestigia nós aqui no plenário. E como a gente sempre está andando, me olhando fixamente, assim, a gente até fica apreensivo quando me olha assim. Então, a gente, falando de trabalhos e coisas que a gente está aí, o pessoal cobra e deve cobrar mesmo, mas a gente está vendo as dificuldades também que está acontecendo, umas coisas, então, mas a gente tem que fazer os pedidos igual e vamos tentar resolver os problemas, como você disse. Essa semana eu tive um pessoal é turista de fora, de Santa Maria, e com essa que o pessoal me falou, fui dar uma andada para o lado do Cerro da Figueira e constatei mesmo, a estrada até que está boa, viu? Só que o pessoal fez um pedido lá depois da casa do seu Irineu Puntel para fazer uma roçada para o pessoal do paraglider, o pessoal que tem voo e o pessoal que é turista que vai lá. A estrada até que está boa, só está muito estreitinha, está fechando com os galhos, e que fizesse uma boa de uma roçada lá. Aí o próprio pessoal daqui que quer ir visitar também fica difícil, que diz que até os automóveis estão muito estreitinhos. Só o pessoal, a maioria, temos que estar indo de moto, mas moto é meio difícil. É para poucos, tem que ir de caro para levar a família. Essa seria uma reivindicação. E também tem um pedido da rua Tiradentes dos moradores, de uma falta de uma boca de lobo, que está tudo entupido, especialmente corre na rua Tiradentes, abaixo, aquela rua ali, quando chove o aguaceiro, as pessoas não têm nem acesso. É um trabalho que tem que ser feito, e quem não sabe, é bem na subidinha do Serinho do Ouro, e também é uma quadra acima do ex-prefeitorial da Anunciação, é um lugar bem pertinho, é fácil de achar e está... Olha, muito horrível. Quem olhou a foto dos vereadores, eu passei ela, alguém que deve ter visto ela, sabe onde é que é agora. E falando sobre a patrulha agrícola também, a patrulha agrícola até está dando uma movimentada. Ela esteve no Porto Alves, eu tive até no domingo, estive lá, esteve. Eu só dei uma reivindicada onde é que o pessoal estava, até fez, o pessoal pelo menos gostou do trabalho. Alguns satisfeitos, outros não. Outros ainda estão esperando, mas acho que vão esperar um bom tempo ainda, porque... Um diz outro, quando passou, passou. E, então, há muito... E na Vargas Agudo também, eles estão fazendo um trabalho, fizeram parte até de um trabalho meu lá também, do pessoal, numa parceria que eu tenho nas lavouras da Várzea lá, seguiu, até foi bem feito, e devem estar lá ainda. E uma outra também, direto escavadeiro, da patrulha, que eu falei com o secretário, que estava na Nova Boêmia, disse que estragou, veio para baixo, Lá o pessoal está meio insatisfeito da Nova Boêmia. Estão insatisfeitos porque eles trabalham para muitas pessoas lá e tem gente que até hoje não recebeu há 12 anos nenhum trabalho. E as pessoas estão escritas acho que umas 5, 6 vezes. Até já cobrei e vou cobrar. Enquanto esse trabalho não sair em 15, 20 dias, vou cobrar. Porque tem gente ganhando bem mais trabalho que o normal e quem realmente necessita está sem esse trabalho. E quando eu, domingo, quando eu estive também lá para Porto Alves pela parte da manhã, sobre o serviço de reto que foi feito, o pessoal ficou satisfeito e uns não. As estradas também estão em condições trafegáveis, porque com toda a chuvarada que está, entrei numa ponta do Porto Alves e saí na outra, conheço, então... Só não fui na tal de ponte, aquela não posso, porque o pessoal me cobrou da ponte de novo, só que eu não posso falar sobre ela, porque eu não passei naquele local lá. E também na sexta-feira, à tarde, estive também na abertura aqui do Moranguinho, de uma caminhada aí com o pessoal, até tinha um colega, o Alexandre, a gente conversou aqui. No sábado, estivemos também na abertura da Expo Morango, também com a apresentação de dança infantil de juvenil, do Freundstadt. E à noite, um bom público, à tarde, a gente já viu, à noite... A Guto tem um bom prestígio sobre essa festa do Moranguinho. No sábado também estive presente, né? Também. E também tinha um sábado, tinha uma visita importante para mim, para o meu partido, pelo menos, um futuro pré-candidato a deputado estadual, Vinícius Medeiros, da região de Santa Cruz. E daqui uns dias vocês vão conhecer ele, daqui a gente vai ter uma reunião junto, de repente. E também teve um assessor junto do Lucas Redecker, candidato a deputado federal futuro. E depois nós tivemos uma reunião dos nossos filiados, para a gente ter uma parceria, que a gente tem que começar cedo, não adianta começar muito tarde. A gente sabe que é assim. E também, domingo à tarde, visitei também, né, a Expo Morango um pouquinho, aqui tinha um público que não deixou a desejar, muito bom público. À tarde participei da festa do grupo dos alemães lá no pavilhão evangélico, no Redondo, até a tardinha. A tardinha, seremos juntos aqui com os amigos na festa do chope do Moranguinho. Então, eu tenho mais a agradecer, acho que a organização da CISA, da Prefeitura, e a todos os servidores, nossas parcerias juntos também. Eu acho que juntos vamos fazer um Agudo melhor, cada um fazendo a sua parte. Seria isso, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento o presidente desta casa, Itamar Pontel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e quero cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Tivemos na terça-feira, dia 24, audiência pública sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018, onde foram discutidos assuntos relacionados ao projeto: pavimentação de ruas, a rede de água no interior, desenvolvimento de programas nas áreas da educação, saúde, saneamento, agricultura, despesas de pessoal e encargos sociais. Agradecer aqui também a presença e o apoio técnico dos contadores, também secretário Edmir Kessler, que explanou com detalhes sobre o orçamento de 2018. Realizamos a audiência pública às 20 horas da noite, pois esperávamos que a comunidade participasse, mas ficou descontente. Não houve participação da comunidade. Gostaria de ressaltar que é importante que a comunidade se fazer presente para fins de conhecimento e debate. Também tem uma demanda de um dos moradores da Travessa Júlio Noyorx, para que o órgão competente desse uma atenção especial àquela rua, pois ela precisa de reparos. Quero parabenizar também a todos os colegas funcionários públicos pela passagem do seu dia, que foi no dia 28, pois o trabalho realizado pelo governo municipal também é realizado por cada um de vocês. Parabéns a todos. Também parabenizar a todos os fumicultores, que também no dia 28 foi o dia de vocês, considerando todos os dias, pois o trabalho muitas vezes pesado, muitas vezes difícil, mas vocês têm uma grande importância no nosso município. Parabéns a todos. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente, Itamar, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, os funcionários da casa, o público que acompanha os trabalhos através dos meios de comunicação, que a gente sabe que são muitos, né? Cumprimentar a todos e dizer que, mais uma vez, estamos aqui trazendo algumas demandas, né? E junto com elas alguns feitos que aconteceram durante a semana, né? Sabemos que tivemos a festa do Moranguinho, uma festa tradicional, né? Uma das duas maiores festas no município de Agudo, né? E essa não foi diferente, a gente viu aí, né, um grande público se fez presente. Gostaria também de, o mais importante, eu acredito, de todas essas coisas que aconteceram e que irão acontecer, foi o momento em que a Câmara de Vereador se colocou à disposição a ouvir a população, né? E a gente ouviu de outras audiências públicas, falo do projeto 43/2017, né, da LOAS, dispõe sobre as diretrizes. E eu, como presidente dessa comissão, né, não poderia deixar de ouvir a população quando essa população, o povo, alguns deles, né, pediram para que a gente fizesse na parte da noite, né? E como nós temos que ouvir o povo, eu digo, mas vamos fazer para que a gente também possa ter a oportunidade e dar a oportunidade também das pessoas chegar até a Câmara e poder acompanhar aquilo que está proposto para 2018. E eu esperava, principalmente das pessoas que questionaram, né? Aquelas pessoas que vêm, ah, de noite, é de noite, tem que ser de noite, vereadores, né? De dia não dá para o pessoal trabalhar, nós trabalhamos, vamos fazer à noite. Esse é o nosso papel, ouvir o clamor da população. Só que essa população, vereador Rui, não se compareceu, né? Ficamos nós, vereadores, aqui e os funcionários da casa. E a gente aguardava um grande número, porque é um projeto importante. E é importante a comunidade se fazer presente, né? Para depois poder discutir, poder questionar o projeto, né? Então, eu vejo assim que foi uma iniciativa frustrada. E que daqui para diante a gente vai fazer na parte do dia, né? Do dia, porque não houve resultado positivo. Esperávamos uma coisa, mas não deu. Infelizmente, porque na hora em que precisamos questionar, debater, né, brigar pelos recursos na área da saúde, da educação, da habitação, né, caçamento, enfim, a população fica ausente. Fica ausente. Mas eu espero que nós, como representantes da população, traçamos esse caminho junto com a administração da melhor maneira possível. Mas nós gostaríamos que a população tivesse presente. Deixo aqui, né, esse questionamento e é um alerta, até pedir para que a comunidade acompanhe os trabalhos, né, venha nas sessões. Esse ano nós somos privilegiados porque grandes números de pessoas vêm às sessões. Em outras épocas, né, vereador presidente Itamar, nós vinha para a sessão só nós da casa. Esse ano é diferenciado, né? A população vem assistir o trabalho dos seus vereadores e acompanhar. E quando ele acompanha, nós também sabemos que a comunidade está nos acompanhando o nosso trabalho. Muito bem. Eu gostaria aqui de deixar também um pedido, mais uma vez. A gente sabe que o tempo é bem, não é propício, muita chuva, muito agora essa semana mais feriados, então, né, mas a partir do momento em que der, né, eu acredito na primeira semana ou na segunda agora, deixar aqui um pedido de reconstrução da parada de ônibus lá na linha dos Pomeranos. Semana passada eu já tinha feito esse pedido, mas devido ao trabalho também intenso aqui na cidade, a gente compreende que não foi possível. Então, com o temporal, a cobertura, vereador, ele foi tirado de cima dessa parada de ônibus. Então, a população, principalmente as pessoas mais de idade, vão para a parada e precisam estar abrigados. Então, eu deixo aqui o pedido. Também a troca de lâmpadas ali perto do posto, naquela região do posto de saúde. Né? Tem uma ou duas lâmpadas ali queimadas. Deixo esse pedido também e gostaria que meu colega Pedro aqui fizesse essa ponte e com certeza vai ter resultados positivos, sem dúvida, né? Não tem nem dúvida do que estamos questionando. Gostaria também de solicitar à secretaria ou alguém que tenha que cuide do trabalho ali do cemitério. Isso é importante ter um cuidado agora. Agora vem os finados, né? E eu estive a semana passada, final de semana, tem muito ali no cemitério. E é necessário uma limpeza ali, né? Ou passar alguma patrola, enfim, botar algum material para que as pessoas vão transitar muito nessa semana ali. Então, para que chegue também, né, nesse lugar, que vai ser um lugar assim... de muita concentração, de lembrança dos nossos entes queridos, né? Então, mas que pelo menos tenha um lugar assim mais limpo, mais agradável. Eu deixo aqui esse questionamento, esse pedido para a secretaria, o responsável por esse trabalho ali.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o Itamar, presidente, vice Alexandre, secretário Rui, cumprimentar os funcionários dessa casa, também os colegas aqui presentes. Quero cumprimentar a Rádio Alternativa, a Rádio Agudo e os demais que fazem parte da galeria. Também quero comentar sobre os trabalhos realizados da Secretaria de Obras da semana passada, onde que várias vezes foi pedido um cascalhamento na volta do Porto Agudo. Esse trabalho foi realizado. Também foi cascalhado e patrulhado na Toca dos Índios, Gruta dos Índios, na linha dos Pomeranos. E está sendo recapeado umas partes da Estrada Geral da linha dos Pomeranos, também com patrulhamento. E também foi concluído, também, tanto comentado na última sessão, a calçada da Avenida Concórdia, na frente da praça. Foi demorada? Foi, mas foi um belo um trabalho, onde é que a calçada tem um diferencial. Tanto para o cadeirante como para a pessoa com difícil tem dificuldade de visual. Onde é que ele vai poder tocar com a varinha dele, vai poder olhar onde é que ele pode caminhar. Também foi concluído o trabalho do tubulação que dá acesso do Arroio Hermes ao Elite. Onde é que muitas vezes é comentado onde é que é gasto tanto tubulação. E foi gastado 170 tubos de 1,20 m, 30 tubos de 1 m e 40 tubos de 60. Isso é um investimento que o poder público investe e ninguém enxerga depois. Só a comunidade que é bem beneficiada naquela área que vai se levar. O resto ninguém enxerga mais nada. Foi patrulhado também hoje da Aguda Picada. E também conversei com o secretário da Agricultura. Também a questão da rede d'água do Pinhal. Até que enfim, a população pode ter água na torneira. Conseguir achar o defeito da rede. E também outra notícia boa, estive falando hoje com o engenheiro responsável sobre o asfalto da 287, onde é que ele deu uma boa posição, que a rótula do trevo nosso, que dá acesso agudo, ainda acontece esse ano. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita e quem nos acompanha na galeria. Fui procurado por moradores da localidade Linha Teutônia Sul, que solicita o patrulhamento do acesso de João Chu. Esse acesso também beneficia várias famílias, peço ao setor competente que tome as devidas providências. Também os moradores da Avenida José Bonifácio, próximo à empresa Aviação Santa Cruz, preocupados com desrespeito ao trânsito, solicita a construção de um redutor de velocidade. O nobre colega vereador Lauri Klein é sabedor dessa reivindicação, pois ele reside nesta avenida e também já foi procurado pelos moradores. Peço atenção ao pedido pelo setor competente antes que aconteça um acidente de maiores proporções. Amanhã, feriado, a Igreja Evangélica Confissão Luterana comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as teses na Igreja de Wittenberg, na Alemanha, motivo da ruptura com a Igreja Católica. É bom lembrar do valor inestimável dessa congregação na pregação da palavra do Senhor e também na geração do bem-estar social. Aproveito também o espaço para parabenizar os funcionários públicos e os fumicultores pela passagem do seu dia. Um município forte e promissor se constrói com a participação efetiva de vocês. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o presidente Itamar Puntel, o vice-presidente Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que nos prestigia hoje aqui nessa sessão do dia 30 de outubro, última segunda-feira do mês de outubro. E vejo de que pessoas que não têm hábito de vir aqui prestigiar o trabalho dos nossos nobres vereadores aí, e saber de que é um trabalho, uma satisfação nossa de poder receber a comunidade aqui. Então, quando percebe-se de que a casa recebe a população, é sinal de que a comunidade quer acompanhar o trabalho dos vereadores. E vejo aqui o Onélio, nessa noite aqui, que nos prestigia aqui, assim como as demais pessoas que representam o interior do nosso município, é exemplo do Eilton Noy, que representa a Nova Boêmia, o pessoal da cidade e também o pessoal da Linha Nova aí, que vem nos prestigiar, e demais pessoas que são aqui da cidade. E nesse espaço do Pequeno Expediente, é o espaço onde nós trouxemos aquelas demandas que, momentaneamente, no momento, a comunidade vem ao vereador e solicita. Eu, escutando os colegas vereadores, e essa é uma citação que os vereadores que se comunicam antes, que usam espaço anteriormente à gente, e sobra aquele assunto no qual a gente fica contente de ouvir demandas que são atendidas pelo governo. Exemplo do patrulhamento da linha dos Pomeranos, né, que é de interesse de todos nós que trafegamos pelas estradas, e principalmente o pessoal da linha dos Pomeranos. E fico triste de saber ainda que uma demanda trazida também pelo colega vereador João, que eu já trouxe na sessão da semana passada, que é quanto ao conserto do telhado da parada de ônibus da Nova Boêmia. Fico feliz também saber de que venho também esse pedido ao colega vereador. É sinal de que essa demanda é importante lá para a comunidade. E aproveito já o Lauri levar essa demanda, né? Que é uma obra pequena, mas porém de grande importância. E também fico contente de ver aqui, anteriormente conversado um pouquinho com o Enar, que representa aí a empresa CH Roja, no qual fiquei contente de saber de que a rede de água do Rincão do Pinhal tenha já praticamente o seu término já anunciado, conforme também anunciado pelo colega vereador Lauri. Eu fico feliz e contente de que essa novela está chegando nos últimos capítulos, né? Então, vamos dar por encerrado esse assunto, no qual houve um grande debate aqui nessa casa. E também, ouvi também dos colegas vereadores quanto à preocupação, e reforço o pedido, Lauri, para que você leve junto à Secretaria de Obras esse pedido quanto melhorias no cemitério municipal do Rincão Espraiado, né, o nosso cemitério municipal. Nós estamos se aproximando a uma data importante, que é finados, agora, quinta-feira, e que possivelmente, provavelmente, vamos receber a visitação de muita gente, não só do nosso município, mas de toda a região, que tem familiares que estão enterrados lá no cemitério municipal. E também preciso me pronunciar sobre algo que também eu não posso deixar de mencionar aqui, quanto à audiência pública já comentada, né, pela colega vereadora Isabel e pelo colega vereador João de Deus. E vejo aqui, nesse exato momento, aqui a presença do Ingo, né, o Ingo Noy, que é uma pessoa que sempre frequenta aqui a casa e que tenha uma voz ativa aqui, né, no momento que antecede a sessão e também depois da sessão. E Ingo, você que está aqui, representa a população de Agudo, e nessa última sessão, nessa última audiência pública que nós tivemos, que nós tratamos sobre a LDO, Projeto de Lei 43/2017, na terça-feira, dia 24/10/2017, a audiência aconteceu às 20 horas. E o Ingo, que representa a nossa população, e que nós tenhamos se dedicado ao máximo para que nós conseguimos trocar essa audiência pública para a noite, pois aí à noite a população ia vir em massa, Ingo. E infelizmente nós tivemos a ingrata satisfação e a surpresa de chegarmos aqui nessa sessão e não termos ninguém aqui, inclusive o senhor que tanto reivindicou, né, essa audiência, né, nem o Ingo, que foi o mentor de que nós trouxéssemos a audiência para as 20 horas. Esse é o descaso, Ingo, da população. As pessoas têm o hábito de cobrar, exigir e não, depois simplesmente deixam passar por nada. E mais um projeto importante quanto a essa LDO, onde é o investimento, é o orçamento do município. Eu acredito, conforme o colega vereador João já colocou muito bem, por sinal, de que nós precisamos dar importância a esse projeto, pois são, exemplo, 58 milhões que estão ali para serem destinados às secretarias competentes, e a comunidade, a população, muitas vezes cobra de que investimentos não são feitos em suas respectivas áreas, mas infelizmente a população não vem aqui debater e cobrar de nós. E eu, como vereador, eu inclusive desafio a população de que ela venha para cá e venha cobrar de nós, para que nós possamos cobrar das administrações, a exemplo desse governo que está aqui. Então, agora, se a população não vem e não prestigia, eu vejo aqui na sessão, normalmente as mesmas pessoas, as pessoas não vêm aqui. Nós precisamos cobrar, para que nós possamos cobrar aqui, nós tenhamos uma cobrança mais acirrada. E eu tenho aqui cobrado insistentemente obras, a exemplo da rede de água, cascalhamento, patrulhamento, conserto de paradeônibus, obras pequenas, né? A exemplo também, um cascalhamento que foi feito, onde eu fiz uma demanda há poucos dias, fiz essa reivindicação, quanto ao acesso à propriedade da senhora Sibila Fux. E nessa semana, no final de semana, foi atendido esse meu pedido. Vocês não imaginam a felicidade, o contentamento da dona Sibila Fux e o filho dela lá e o pessoal lá que reside lá nessa propriedade. Então, são obras pequenas, porém importantíssimas, e que precisam ser cobradas junto a nós, vereadores. Nós precisamos cobrar do Executivo e na Secretaria competente. Esse é o trabalho nosso. E a população precisa cobrar, hein? Continua cobrando. Eu sei que talvez, nesse momento, né, tenha tido uma divulgação ainda pequena, mas quem sabe nós possamos fazer uma divulgação ainda maior para que a população venha para cá. Esse é o desafio que eu trago aqui, para que nós possamos ter mais gente nas próximas audiências públicas que vão ser realizadas nos próximos dias.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, o secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita, e em especial a presidente em exercício, a presidenta, a Eliette, da AJUR. Eu quero dizer que hoje fiz duas indicações, uma para o setor competente que determine a instalação de placas na esquina Gols, indicando a distância que fica o CTG Sentinela do Jacuí, devido ao grande número de pessoas de outros municípios que visitam esse pessoal. O pessoal me pediu para fazer isso. E também que o setor competente também determina a instalação de placas indicando a direção e distância na saída do perímetro urbano, onde que ficam nossos principais pontos turísticos, para que os turistas tenham melhor acesso ao mesmo. Até que placas tem, mas muitos querem saber a distância que é. E dizer que fui até a Secretaria de Obras também, onde que fiz o pedido de patrulhamento aqui da estrada que vai para o Cerro dos Melos, na Teutônia ali, que está bastante ruim alguns trechinhos ali. E também da linha Teutônia Norte, que também está ruim. E também no último final de semana eu estive na região norte do nosso município, passei o Cerro Seco, fui ali nas pedras, desci para Nova Boêmia, onde que alguns trechos está mais ou menos, outros não está muito bom, mas devido a toda essa chuva, com certeza não é fácil manter a estrada, né? Mas só que agora, firmando o tempo, com certeza a Secretaria de Obras vai dar um jeito e arrumar. E dizer também que na área da agricultura, muitos agricultores estão me pedindo até que prazo fica para reserva da semente de milho do sistema troca-troca, que está muito procurado mesmo, muitos agricultores me pediram, e que é no dia 6, até dia 6 na próxima segunda-feira. Então os agricultores podem saber que até dia 6, a próxima segunda-feira, vendo que nessa semana temos dois feriados, né? Então temos poucos dias ainda. E também quero aqui dar os parabéns para nós, agricultores, pelo nosso dia, que foi do dia 28, dos plantadores de fumo, assim como eu, que esse ano tá difícil mesmo, devido a todo esse temporal, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos fazer uma boa safra aí. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passamos neste momento à tribuna livre, onde hoje temos a inscrição do senhor Eilton Ildemar Noy, que tem como assunto serviços da patrulha agrícola e telefonia celular. Convido ao senhor Eilton Ildemar Noy que possa se chegar até a tribuna e fazer suas colocações. Gostaria só de lembrar ao senhor que o senhor tem até 10 minutos. Até 10.
Eu queria ver o nosso telefone que foi botado antes da eleição, né? E depois sumiu o telefone lá na Nova Boêmia, né? Que o sinal já era para ir embora, né? Parceria com a comunidade do município de Nova Palma, né? E o pessoal agora não tem telefone para ligar, né? Fica oferecido o telefone, né? E daí acontece assim, ó. Os caras estão pagando o plano e não tem o telefone, não tem o sinal do telefone para pegar o telefone, né? Que hoje é importante o telefone, né? Que o pessoal vai esquecer, né? Tem gente pagando meio ano o telefone, o plano, não tem sinal, né? E o pessoal não diz se vai arrumar o telefone ou não, né? Que é uma coisa muito importante para nós lá, ó. E o pessoal não tem telefone, ó. E o sinal está muito fraco, né? Das antenas, né? Bota as antenas e fica fraco. E daí. Então hoje não sabe o que eu vou fazer, né? Eu mandei cancelar já o plano de telefone, já que não tem como pagar o mês ali e não está funcionando, né? Isso não existe, né? E o pessoal tinha que saber, né? Se vão arrumar ou não, né? Que. Até botar as placas solares, não funcionou também, né? Não sei o que aconteceu, isso aí, né? E patrulha agrícola também, né? Eles fazem a metade e a metade fica para trás, né? E essa semana eu consegui a marca do Rui ali, para terminar o serviço do pessoal lá, que pediu também muito, né? Que não termina o serviço, né? O pessoal está esquecido também lá também, na patrulha agrícola. Faz para um e outros não fazem, né? Reserva para mim uma parte, mas depois, para terminar meu serviço, eu tinha que pegar particular, né? E isso é uma vergonha, cara. Que a máquina, uma hora pro cara, vai levar embora, tirar a máquina para destrancar a estrada, mas isso não é certo também, né? Mas era isso, daí. E nós precisamos dessas duas coisas, né? A patrulha agrícola. Tem gente que ganha demais a máquina e tem uns que não ganham nada, né? Que agora, na época da plantação de fumo, que tem que precisar da máquina, né? Para arrumar a estrada, né? E o pessoal não tem. Eu não tenho trator, né? Se eu não tenho uma plataforma, fazer uma estrada, né? Mais um acesso, né? E o pessoal está muito esquecido no interior. E o pessoal pede para mim, né, falar, né? Que eu vim aqui e falei isso aí. Era isso, então muito obrigado.
Agradecemos ao seu Eilton Ildemar Noy pelo uso da tribuna. Esse espaço da tribuna é concedido a cada cidadão que queira trazer um assunto pertinente ao nosso município, junto aos vereadores. E com certeza o senhor Eilton Ildemar Noy É um assunto relevante, um assunto que a administração municipal deve tomar algumas decisões, tanto na patrulha agrícola, como sabemos a importância que a patrulha agrícola se faz junto às pequenas propriedades aí que precisam, pelo menos, um acesso até suas lavouras. E não digo também, não é diferente a questão da telefonia, quando se chega ao hábito de ter o sinal de telefone e aí há pouco tempo tu perde esse sinal, com certeza a comunidade ela está acostumada com a telefonia, acostumada, pagando o plano, como mencionado pelo senhor, e não utilizando. Então é um assunto relevante, um assunto importante que o senhor trouxe até a casa aqui junto aos vereadores, e com certeza acho que o conjunto aqui nosso, juntamente com o senhor também, pressionaríamos junto às secretarias para ver o possível para ser feito para a comunidade Nova Boêmia. Dando sequência, passamos neste momento ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Lauri Klein e do vereador João de Deus. Neste momento passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passamos à ordem do dia. Hoje, solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a abertura da ordem do dia.
A ordem do dia, temos o projeto de lei 43 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Cardozinho, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido da aprovação dessa matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 43 de 2017 em discussão. Com a palavra, a vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, colegas vereadores, como relatora deste projeto, concluí que, devido à importância deste projeto, que são metas, prioridades, organização e estrutura de custeio e investimentos, que este LDO traz para o ano de 2018, e mais algumas demandas que ainda podem ser adequadas e feitas com o mesmo orçamento. Por isso eu peço aprovação aos colegas vereadores.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 43.
Professor Mauro.
Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, sobre este projeto de lei 43/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2018, eu tenho duas ponderações. Primeiro, a audiência pública para tratar desse projeto de lei foi realizada semana passada, no turno da noite, nessa casa, já comentado pelos caros colegas. E um primeiro momento causou-me certa estranheza pela baixa participação dos agudenses. Já frisei em outras sessões a necessidade da participação da comunidade agudense para decidir os rumos do nosso município. Mas analisando melhor a pouca participação, deve-se também ao fato de termos divulgado pouco a audiência pública. Com certeza o colega vereador João de Deus, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, fez a sua parte, convidando a todas. Isso aconteceu na última sessão. Nós precisamos divulgar mais as ações do Legislativo. Fica o registro, senhor presidente, caros colegas, e diz que necessitamos de mais divulgações para as questões mais importantes que tramitam nessa casa. Segundo, na Lei Orçamentária Anual 2016, consta que o município pode abrir durante o exercício até o limite de 25% total das despesas inicial fixada em créditos suplementares. É um índice bastante alto. O Estado ele trabalha com somente 5%, isso conforme a Lei Estadual 14.908 de 2016. Senhor presidente, caros colegas, o projeto da Lei Diretrizes Orçamentárias que nós estamos discutindo, ela embasará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Com a aprovação deste projeto de lei, cabe a nós abrirmos discussão para que eu coloquei neste momento. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 43. Não mais havendo colocações, coloco o projeto de lei 43 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 43 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde está prejudicada por não haver nenhuma matéria localizada na pauta. Passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Cardozinho.
Vereador Gelson.
Constatamos as inscrições dos vereadores Mauro Radas, do vereador Rui Milbert, Cardozinho e vereador Gelson Neuschwander. Neste instante, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, na semana passada, assistindo pelos meios de comunicação as negociações do presidente Michel Temer com os deputados para garantir que a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República fosse arquivada na Câmara. Isso envolveram pelo menos 12 bilhões, isso além de cargos e benesses de valor inestimável. Só de emendas parlamentares pagas desde o início de setembro foram 881 milhões, mas houve ainda uma frustração de receita com o novo refis, estimado até o momento, de 2,4 bilhões. A desistência de privatizar Congonhas no ano que vem, estimada em 6 bilhões. E, por fim, a possibilidade de abdicar de 2,8 bilhões com anistia da parte das multas ambientais prevista no decreto editado na segunda-feira. Senhor presidente, caros colegas, na minha convicção é imoral e antiético o fato de um presidente da República negociar a sua permanência no poder. É um fato inaceitável do princípio ético e do princípio moral. Com certeza as emendas parlamentares, elas beneficiam os municípios. Eu tenho a certeza disso, mas o fato é o momento em que são distribuídas e o motivo. Não falo isso para criticar partidos, pois deputados do meu partido, Partido Progressista, também estão envolvidos nessa questão. O governo ele alega ter dificuldades financeiras, mas dependendo da situação, distribui dinheiro a rodo. A proposta, a emenda a Constituição, a PEC 241, ela congela os gastos da administração federal em educação, saúde, segurança e outras áreas vitais pelos próximos 20 anos por falta de verbas. Vejam bem, entender as ações do governo fica difícil. Eu afirmo novamente, já afirmei em outras sessões, o Brasil, ele não é um país sério, visto por esses políticos. Na votação vergonhosa, acarretando a absolvição do presidente Michel Temer na denúncia de corrupção em agosto do corrente ano, a voz do palhaço Tiririca chamou a atenção dos deputados que trocaram as suas convicções políticas por dinheiro. O mesmo falou: "Estou com o povo, eu sou do povo, Deus é contra a injustiça, eu não posso fechar meus olhos para tudo isso. Meu partido pediu para votar a favor do Temer, mas eu não vou fazer isso. Posso até perder meu mandato, posso até voltar para o circo, mas não faço o povo de palhaço. Eu voto contra o Temer. Eu voto a favor do Brasil. Se ele não é culpado, que prove sua inocência. Só acho estranho quem se diz inocente gastar bilhões de dinheiro público para pedir voto aos deputados. Eu devo ser muito burro mesmo. Não entendo a lógica desses políticos. Nem vou querer entender. Então isso o Tiririca coloca. Eu também sou novato na política, um pouco inocente também, mas no meu entender, o Tiririca é um deputado consciente. Registro isso, que é o meu protesto contra esta situação. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que ainda permanecem aqui conosco nessa sessão. E quero dizer de que, aproveitando as palavras, a colocação do colega vereador Mauro, de que a permanência do nosso presidente da República custou muito caro a nós brasileiros. Mesmo que essas emendas dos deputados federais, elas virão aos municípios. E tomara a Deus que essas pessoas que votaram pela permanência, que inclusive nosso partido tem vários deputados, que votaram pelo sim, inclusive o sim dizia de que as pessoas que votavam pelo sim estavam acobertando a falcatrua, e os que estavam votando não eram contra a malandragem. Então essa era a real situação quanto àquela votação ali, no qual fez com que não abrisse o processo de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. E falando ainda quanto à audiência pública aqui, que infelizmente não teve ninguém, absolutamente ninguém, eu justifico bastante, colega vereador, é pelo descrédito que tem os políticos. Não é por menos que as pessoas não vêm, porque sabem de que, vindo ou não vindo, talvez muito pouco vai fazer a diferença. É essa a visão de quase todos que estão aqui, que estão nos ouvindo, e nós mesmos. Pois soubemos de que essa LDU não podemos enganar, né? Mas é para encher, né? Como se diz o ditado, encher linguiça, né? Pois o governo faz o que ele bem entende, aplica onde quer que ele acha, ou ao menos o maior valor, e faz com que a população acabe perdendo o descrédito de nós políticos, nós todos. E é lamentável nós falarmos isso, né? Mas a situação realmente é essa. E aí a população não vem, não vem porque o descrédito é grande, né? não há credibilidade. E nós, vereadores, precisamos fazer com que essa visão aí que tem dos políticos, né? Pois os deputados estão aí, estão vendendo o seu voto, o seu caráter, pela permanência de um presidente da República, que certamente vai retribuir com emendas, e muitas vezes de nomes que hoje, inclusive nós temos na galeria aqui de agudenses que são brilhantes, que são destaques, inclusive aqui no nosso quadro aqui, que é à direita, aqui na Câmara de Vereadores, e que muito nos decepcionaram já pelas notícias e acontecimentos que nos envergonham por estarem nessa galeria aí de pessoas importantes no nosso município. Eu quero aproveitar e parabenizar o Ildemar Noy, que está aqui e que está representando, Hilton. Tu tivestes aqui a iniciativa de vir aqui, usou nas tuas palavras, usou aquelas palavras simples, porém, aquele discurso que tu teve aqui é o discurso da nossa população, especificamente você que é agricultor, você que é do meio do campo, que vem lá da Nova Boêmia, que utilizou muito bem. Quero te dar os parabéns pela tua iniciativa. Poucas pessoas têm a coragem que tu teve, Hilton. Quero te dar os parabéns. E aí tu trouxe dois
assuntos importantes aqui. Eu, por isso que eu comecei essa minha fala, quando você trouxe aqui a deficiência que nós temos na telefonia celular. Enquanto que lá nos apartamentos em Brasília, nos grandes centros, alugam e pegam apartamentos emprestados os compadres para largar mais de 50 milhões, no nosso município, por exemplo, não tem dinheiro para investir numa antena de qualidade que possa trazer uma cobertura maior. Né? Imaginem só, nos tempos modernos que nós estamos, nós vamos para o interior, ficamos sem sinal, conforme o nosso colega vereador, presidente Itamar, já concordou há poucos instantes. E nossos governantes, Hilton, estão um pouco se lixando. Os que mais mandam, os que têm poder, moram na cidade, onde tem cobertura. Em época de eleição, inclusive a prova disso, quando foi na época de eleição, agora recentemente, estava funcionando uma maravilha. Eu posso dizer isso. Os meus caminhões, meus motoristas andavam por quase todo o interior do nosso município, o telefone funcionava tudo. Passou a eleição, ninguém mais está dando importância para investir nessa rede, nessa telefonia celular. Então, quem sabe aqui há um ano, ano que vem, quando os deputados vão voltar a pedir os votos, ou quem sabe em 2020, quando tem eleição para prefeito, talvez vão dar importância de novo. Quanto à patrulha agrícola, Hilton, esse é um problema grave que tem nosso município. Quando tu trouxeste aqui e disseste de que... Gostaria de pedir meu espaço de líder do Partido Progressista, senhor.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milos.
Quando o Hilton, que representa a classe de produtores rurais, de produtor agrícola, vem aqui dizer de que a patrulha agrícola não funciona, já é de conhecimento. Eu, quando fui candidato a prefeito, já pela primeira vez em 2004, eu tinha uma ideia muito diferente do que se aplica hoje, principalmente pelo atual governo que está permanecendo por 16 anos, perpetuando no poder. Eu diria de que, quando ele disse de que algumas pessoas recebem mais e outras recebem menos, todos os colegas vereadores sabem que isso acontece nessa administração aqui. Eu não posso chegar aqui e concordar de que não é verdade. Realmente acontece. Eu acho, acredito, de que pode ser feito um trabalho muito diferente. Primeiro começar, se um tem direito a 4 ou 5 horas, todos deverão ter esse direito, presidente Itamar. E isso não acontece. E eu desafio os colegas vereadores. Gostaria, inclusive, de que vocês usassem do espaço de vocês e discordassem ou concordassem com o meu discurso. Realmente não acontece. Pessoas recebem bastante e você sabe disso. Né? Você sabe que isso acontece e não deveria acontecer. A prefeitura é de todos. Se um tem direito, todos deveriam ter. E, infelizmente, isso não acontece. Dentro da Secretaria de Agricultura, deva ter pessoas que possam fazer o trabalho de ir na frente da máquina para chegar lá, ver o que o produtor precisa, para que quando o operador chegar lá com a sua devida máquina, sua reta escavadeira, ou o carregador, ou quem sabe trator agrícola, ele possa chegar lá e saber daquilo que deverá ser feito, que tem que ser feito. Infelizmente, ele chega lá, não sabe sequer o que vai fazer. Então, muitas vezes, precisa ver a viabilidade daquilo, Hilton, que tu quer fazer. Se realmente aquilo que tu quer é o momento exato, se é viável, se é rentável, se para o município é bom, não só para ti. É, então, é lamentável. Tem coisas que dá para fazer muito diferente do que está sendo feito. E esse foi um programa de governo que eu já implantei em 2003, 2004, que eu trouxe para a comunidade de Agudo. Eu espero, quem sabe, um dia poder fazer diferente. Quem sabe nós possamos ter candidatos a prefeito numa próxima oportunidade, quem sabe, que tenha um modelo diferente de governar. E isso, nesse governo, não funciona. Podia ser muito diferente. Eu quero aproveitar, dizer de que o nosso município é muito próspero. Por que eu digo que é próspero? E precisa ter uma visão diferente. Eu tenho gente que vem aqui a esse vereador e que pede serviços. Pessoas que já estiveram morando em Paraíso do Sul, que recentemente estavam residindo em Restinga Seca e que agora estão vindo aqui para Agudo, porque enxergam e veem em Agudo talvez uma solução de poder ter progresso. A nossa cidade é o diferencial, não só na quarta colônia, mas em toda a região. E esse exemplo eu dou pelo nome, Ademar Elemar Ruff, que vem ao município se instalar aqui, bem próximo ao pórtico de entrada do nosso município, no Nicão do Mosquito, e que aproveita a oportunidade de levar o Lauri, que ele necessita de uma entrada para a sua futura residência que vai construir. E, quem sabe, galpões e fornos e tudo mais. Ele precisa de 5 tubos de concreto e que, infelizmente, hoje o município não tem condições de dar esses 5 tubos. É essa informação que eu tenho. O município não tem condições de dar 5 tubos. A previsão é só a partir de janeiro. Então, dizer que há uma dificuldade para administrar. O município não tem condições de pagar o salário em dia. No último mês teve que pegar R$200 mil aqui da Câmara, no qual foi aprovado por todos nós, colegas vereadores, e que nesse mês, pelo que eu sinto e acredito, de que tenha conseguido pagar a folha de pagamento sem parcelar. Mas a chance de parcelamento para frente é muito clara, né? Então, a exemplo dessa demanda aqui de 5 tubos, talvez esse produtor tenha que esperar um pouquinho. Como também temos outras pessoas, a exemplo do Alexão Soares, o Rincão do Mosquito, que pede um acesso à sua propriedade, pois ele não tem condições. Ele precisa fazer uma residência melhor e ele não tem acesso. Então, para vocês verem, nos tempos modernos que nós estamos, que ainda existem pessoas que têm dificuldade para chegar até a sua residência. Então, são dificuldades que esse governo está enfrentando e eu, como vereador de oposição, eu não posso deixar de trazer aqui um descontentamento da nossa comunidade que paga os impostos e que faz a sua parte. Quero aproveitar ainda esse espaço de poder me utilizar e parabenizar o Dia do Funcionário Público, né? Pessoas que tanto trabalham e defendem os trabalhos que fazem parte da gestão da administração municipal e que no último dia 28, a exemplo do Ademar Prat, que está aqui, e tantas outras pessoas, o Jadir, tantas pessoas que já contribuíram muito e fizeram um belo trabalho junto à administração pública. Quero parabenizar vocês por essa passagem do dia 28, Dia do Funcionário Público. Acompanhado, um dia muito importante, Dia do Funcionário Público e também o Dia do Fumicultor, que o Ornélio está aqui, que representa, que é instrutor, né, ou como se diz hoje, supervisor, né, orientador, para dizer melhor, né, colega vereador, presidente Itamar, é o orientador que faça com que nossos produtores possam se utilizar das melhores práticas e as melhores sistemas de produção para que possamos ter uma melhor qualidade no fumo. E quero ainda aproveitar a oportunidade, senhor presidente, de convidar a todos que estão aqui e as pessoas que estão nos ouvindo, né, para que logo mais tarde, agora às 10 horas, nós temos um baile gauchesco, né, no CTG Sentinela do Jacuí, hoje, dia 30 de outubro, às 22 horas. Quero convidar todos que vão pilchados, aqueles que não têm a pilcha, não têm a guaiaca e não têm as botas, né, entendeu? Que possam ir também pelo traje social ou esportivo ao CTG Sentinela do Jacuí, que é uma entidade que precisa da colaboração de toda a população de Agudo. Seria isso, senhor presidente, da minha participação.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação especial da casa, vereador Itamar Pontão, ao vice-presidente Alexandre, secretário Rui, colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, especial pessoal da Jura, que também estão aqui. Quero também hoje aqui fazer também um agradecimento, também uns pedidos. Agradecer ao setor competente da iluminação pública pelo trabalho realizado na Várzea do Agudo, a pedido deste vereador, e também próximo à Escola Santos Reis. Também quero parabenizar aqui os funcionários públicos, que no dia 28 era o seu dia, mas também não posso me esquecer aqui de parabenizar mesmo são os plantadores de fumo. São aqueles que carregam todo dia, praticamente, uma máquina costal, 20 litros nas costas, é cerro, é subindo sanga, peral, aí chega no assunto no que o Hilton chegou aqui e falou hoje. Dizer assim que poucas palavras, simples, humilde, mas muito sábias. Por isso, parabenizo nosso amigo Noy. Por isso que eu sempre digo o seguinte, governo deve ser para todos. E isto que o vereador Rui comentou, se o vereador Rui é oposição, nós somos situação, mas nós, eu como situação também não posso ficar calado. Quer dizer que nós temos que, nós como vereadores, fomos eleitos pelo povo, somos eleitos pelos quatro cantos do município, nós temos que fiscalizar isso. Não é justo um agricultor que trabalha 24 horas por dia praticamente, receba pouco trabalho, e o outro recebe uma mixaria. Isso não pode acontecer. Nós somos fiscalizadores e nós temos que fiscalizar isso. Nós temos assim, ó, a responsabilidade de mostrar para esse povo do interior que nós estamos aqui unidos para o bem do município e não para o bem de meia dúzia. É isso que eu quero dizer aqui. Sou vereador do PMDB, todas as coisas boas que nós fizemos eu aqui vou agradecer, mas quando tiver algo que nem aconteceu hoje, com certeza também vou criticar. Que para mim a patrulha agrícola, em todas as secretarias do município, desculpa quem é o secretário, desculpa quem administra, mas para mim é o que menos funciona no nosso município. É a Secretaria de Agricultura. Também vim da lavoura, vim do cerro, eu sei o que é trabalhar no interior. Trabalhei de peão, colhendo fumo, e isso é a dificuldade que nós temos. Uns têm estrada de lavoura, que dá para entrar até de carro, se é preciso, e outros nem zorra não entra. Seria isso minhas colocações.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas e as pessoas que ainda presentes no plenário. E vou fazer um exemplo sobre o pessoal, de novo, sobre a biometria, negócio dos títulos de eleitor, que isso aí está dando bastante confusão, as pessoas perguntam muito para a gente. Então, agora, só para deixar bem claro também, essa semana vai ter atendimento só na quarta-feira. E aqui no município de Agudo, o título novo não é feito aqui. O novo não é feito aqui, é feito só em Faxinal. Aqui só é feita as transferências dentro do município e quem já tem o título, o outro, que não tem biometria. Só para deixar bem claro, que as pessoas perguntam muito para a gente. Então, a única coisa que o pessoal do outro município pode transferir para cá, mas tem que ser feito em Faxinal. Quem quer transferir para o município de Agudo, caso contrário também. Esse é um exemplo. Daqui a pouco, dentro das localidades, pode exceções dentro de Agudo, é feito em Agudo. Que as pessoas às vezes pegam, não entendem bem. Então, essa semana, na realidade, vai ter, só na quarta-feira à tarde, vai ser feita a biometria. Bom, agora eu vi que o colega falou no Tiririca, o Mauro falou no Tiririca, eu até vou dar um exemplo, uma coisa que eu gravei dele, que eu escutei, e me ficou aqui na memória. Ó, que o Tiririca falou que aqui no Brasil, pior que está, não fica. Então, nesse momento, eu nem sei quem pode falar uma resposta, na pior ou está melhor. Não dá para dizer. Então, nesse momento, ele, de repente, na época que ele foi candidato, fez uma... De repente, foi um infeliz no comentário, porque hoje, como está o Brasil, eu acho que em 4 anos para cá até está pior. Então, na minha visão, mas, como se diz, quem é que está com a máquina na mão lá, que vai ver o exemplo deles que estão dando. Também vou parabenizar o dia do funcionário público, bastante colegas estão aí, e o dia 28 também, dia do fumicultor. Fumicultor hoje, dentro do município de Agudo, é uma das maiores engrenagens que faz Agudo crescer. Quem está no meio disso sabe. Então, tenho que agradecer para esse pessoal do interior aí. De vez em quando estão mais um ano desse, um ano difícil, com muita chuva, que a gente sabe. O calorão daqui uns dias para colher, 30 graus, 40 graus. Então, é bem, o pessoal tem que dar valor para esse pessoal aí que faz girar o dinheiro dentro do nosso município de Agudo, e tomara que o tempo ajude, melhore, para ele fazer uma colheita boa. Todas aqui questões. E, como eu falei já sobre a política essa de 4 anos aí, eu vou dizer assim, ó, é bem difícil a gente como político, aqui na última festa, o Moranguinho, até a gente falando, pessoal muito cobrado, a gente muito cobrado, hoje o político está com prestígio zero, 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 não só porque aqui de agudo. Até de agudo o pessoal fala em negócio de títulos. Fala sobre, por isso que eu até falei sobre o título. O pessoal disse, ah, eu nem vou renovar o título. Para quê? Para quê? Dói até dizer isso para a gente como pessoas aqui. A gente é pessoa de bem, pelo menos eu sou pessoa de bem. Penso que é, para a gente é dolorido isso. Mas o exemplo está lá em cima. Eu sempre digo, nós temos que fazer a nossa parte aqui. E devemos fazer. E vamos fazer. Acho que só depende de cada um de nós. E nós podemos fazer a diferença. Brasília é lá em cima, agudo é aqui. Então vamos começar o nosso exemplo daqui. Seria esse, senhor presidente.
Solicito espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e as pessoas que estão na galeria. E também gostaria de ocupar esse espaço para parabenizar também a Igreja Luterana por esse momento importante na história do cristianismo, na mudança, né? Dos seus 1500 anos? 500 anos? É 500 anos, né? Isto é uma caminhada longa, né? Com projetos, com estruturas, né? E isso começou lá atrás, né, numa discordância, né, de líderes, né, quando perceberam que a grande parte da maioria da população estavam sendo induzido a perder todos os seus bens, né, em prol de um grupo de pessoas. Então, Martin Lutero, né, Lutero fez essa... convocou o pessoal para fazer... na nossa linguagem, um protesto, né? Provocou o pessoal, olha, isso não pode acontecer, né? Vamos tomar outras diretrizes, vamos tomar outro caminho para o bem da população. Isso aconteceu. E a Igreja Luterana está aí numa caminhada importante, né? Divulgando, né, a palavra de Deus e criando, preparando militantes para o reino do céu. Muito parabenizar, portanto, né, em nome do pastor aqui de Agudo, né, a todos os luteranos ou todos os evangélicos, né, que vieram, são oriundos, né, muitos evangélicos são oriundos deste momento que houve da reforma, né, reforma luterana. Também dizer que a mensagem de hoje, bíblica, né, ela, Eclesiastes diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, né? Então dizer assim que nós que estamos aqui, vereadores, que somos aqui, representamos 17 mil habitantes no município de Agudo, temos a responsabilidade, né, e a cautela de fazer, procurar fazer o melhor de nós para os nossos munícipes, né? Porque somos vereadores, somos, né, incumbidos a fazer isso, somos delegados para fazer essa proteção, defender os direitos da maioria das pessoas. E a gente viu nessa noite, através da Tribuna Livre, de nosso amigo Noy, ele que veio da Boêmia, né? Com as mãos cansadas, com o corpo calejado do trabalho, vem em busca, né, de uma solução para o seu problema, né? Então, cabe também a nós, né, nos ajuntar. Ele é apenas um, mas falou em nome de quantas pessoas que gostaria de usar a Tribuna Livre. Foi, está de parabéns, né, e que continue. É assim que se conquista as coisas, né? Nós, para conquistar as coisas, precisamos bater, bater, bater. Então, se ela hoje está em nossas mãos, temos a obrigação de fazer. Por quê? Para a sepultura não vamos levar nada, diz o autor bíblico, né? Não vamos levar, não vai ter registro, não vai ter projeto. E esses projetos nós construímos em vida. Né? E a gente viu agora nos últimos, nesse ano, a vereadora Isabel, nas indicações, nas proposições de nome de ruas e de tantos outros que aconteceram, né? Esses projetos que os nossos habitantes construíram antes de baixar a sepultura. Né? Então, por favor, vamos juntos construir uma história junto com as pessoas que mais precisam, que mais buscam ter os mesmos direitos. Né? E com certeza nós aguardamos e temos certeza que isso vai acontecer num tempo bem, bem curto, posso dizer assim, de nós começar a contar uma nova história, né? Um novo procedimento, uma nova diretrizes de decisões. Né? Mas isso começa em nós. Né? E hoje eu falava na parte da tarde, na Rádio Agudo, que nós aqui estamos afiados, 9 vereadores, não temos aqui 9 siglas partidárias, aqui nós temos 9 vereadores comprometidos com o bem-estar da nossa população. Né? Eu falei em nome dos meus colegas, porque tenho certeza que aqui a gente debate e defende aqueles que mais precisam. Então eu quero dizer aqui à população que sempre podem contar com esse vereador, mas é necessário nós brigar pelos nossos direitos. Né? É provocando que se consegue alcançar o nosso objetivo. E feliz aquele que tem coragem de vir uma tribuna livre, ou vir numa sessão, ou atacar um vereador sem problema nenhum. Tem que questionar. Quem fala para vocês é o vereador. E ele tem um comprometimento, não só na hora da política, de subir no palanque e dizer, me procure, fale comigo. Né? Muito bem, ele está certo, muito bem. Então, tenha liberdade, né? Tenha liberdade que nós vamos fazer o que é melhor para nós. Contar essa história também. Né? Porque enquanto vivemos, depois de mortos, não vamos fazer mais nada. Muito obrigado.
Também vou fazer uso desse espaço e cumprimentar mais uma vez a todos que estão presentes na galeria, em especial a presidente da Jura, Liette, que está conosco aí dessa entidade, que nada mais é que uma associação dos jovens rurais do município de Agudo e que precisa forças para que o jovem esteja, com certeza tenha alguma parte de esporte junto ao interior do nosso município. Parabéns por estar assumiu já essa entidade, e sabemos da competência e de tudo o que fará para que a Jura cresça ano a ano e seja uma entidade cada vez mais forte aqui no nosso município. Também gostaria de parabenizar, em nome da Câmara, aos funcionários públicos no dia 28, que é o dia dos funcionários públicos. Uma nossa homenagem por tudo que fazem junto ao município. Cumprimentar e parabenizar também no dia 28, tem a passagem do Dia do Produtor de Tabaco, onde inclusive estava aqui conosco na galeria o seu Onélio Belen, que é um colega meu de trabalho, mas de empresa concorrente. E a gente sabe das dificuldades que o produtor de tabaco passa para produzir aquela produção e entregar até as empresas para ter o teu rendimento, o teu valor, que futuramente ele usará para o seu bem-estar, para a sua propriedade e para melhorar a vida da sua família. Sei das dificuldades e a gente vivendo e trabalhando junto com o produtor de tabaco, a gente sabe de que se aprende muito com o produtor de tabaco e nós, como técnicos, como orientadores, levamos também muitas novidades que fazem com que o produtor de tabaco produza um pouco mais, uma qualidade melhor e que possa sobrar mais no final do ano. Dizer de que este mesmo produtor foi homenageado no dia 28, e nós, em nome da Câmara, queremos dar a justa homenagem ao produtor de tabaco. Esse mesmo produtor de tabaco, nos últimos anos, ele está sofrendo bastante pressão por órgãos públicos, impedindo de que o produtor possa produzir da forma que se deve produzir. O setor tabaco passou por várias dificuldades. Passou por, se eu não me engano, 6 ou 7 COPs, que é a Convenção Quadro no Controle do Tabaco. Isso acaba o governo, com as leis ambientais, leis trabalhistas e a questão de segurança, acaba colocando empecilhos na produção do tabaco e acaba atingindo diretamente o produtor. Então, são pessoas que enfrentam as dificuldades do sol, do clima e ainda as leis aqui brasileiras impedindo que ele possa produzir da forma que ele poderia produzir e, com certeza, acarretando impostos maiores em cima do produto final. Então, parabéns ao produtor de tabaco e que possam enfrentar mais essas dificuldades de clima que tínhamos neste ano e que todo ano acaba acontecendo num local ou no outro, mas eu tenho certeza que a grande maioria levanta a cabeça, enfrenta a dificuldade e produz o sustento das suas famílias, porque tem propriedades que somente o cultivo do tabaco dá a renda necessária àquela família. Então, parabéns mais uma vez em nome da Câmara e desejamos que todos tenham uma boa safra e que consigam trazer o investimento, o valor para as suas famílias e que possam viver bem, viver do jeito justo que se deve viver junto aqui ao município, à colônia e produzindo o que eles sabem produzir, que é a produção de tabaco. Também gostaria de parabenizar a questão da... Nós tivemos no último final de semana a festa do Moranguinho, mais uma edição. Está de parabéns à CISA, que praticamente foi a organizadora da festa, a administração municipal, que através das secretarias conseguiu dar o suporte necessário para que a festa acontecesse. Nessas dificuldades que temos nos últimos anos, questões de orçamento, de valores, de questão de falta de dinheiro perante as administrações públicas, mas com certeza foi uma grande festa, homenagem à CISA, através do seu presidente, o Hector, ao prefeito Valério, que se empenhou, e o prefeito Foguinho, que assumiu perante esse período aí da festa, e com certeza foi uma festa que veio bastante gente, bastante pessoas de fora do nosso município. Tava um exemplo, no domingo, tinha bastante pessoas que não eram do nosso município, mas sim pessoas que vieram de Santa Maria, de Restinga, de Paraíso, de Dona Chica, de todas as regiões aqui da nossa quarta colônia. Então, parabéns mais uma vez aos organizadores. Também gostaria de parabenizar e a gente sabe de que existe uma secretaria que é muito visada dentro do governo, que é a Secretaria de Obras. E nesse período, o qual o prefeito Valério se licenciou, questão de férias, assumiu a prefeitura, o executivo municipal, o vice-prefeito, e assumiu a Secretaria de Obras o senhor Gilberto Streck, pela primeira vez, acredito eu, que assumiu a Secretaria de Obras. Dizer de que, e um assunto abordado, e um assunto debatido com ele foi a melhoria do acesso à rodoviária junto ao asfalto, e que tinha bastante buracos, bastante parte do asfalto com problema, e foi feito esse reparo. Então, agradecer a ele, ao Gilberto, que se empenhou junto com a equipe das obras e fez essa recuperação, com certeza uma recuperação necessária para que ali tem um trânsito bastante movimentado de ônibus, de carro, de pessoas, e que pudesse dar essa continuidade e um trabalho bem feito por parte da Secretaria de Obras. E não se fala do restante que ele conduziu perante junto aos diretores que tem dentro das obras, mas um trabalho necessário e importante para o município. Para finalizar, gostaria de convidar os vereadores, a comunidade, para o dia 1º de novembro de 2017. O local é na esplanada do monumento, Cerro Chato, Agudo. Horário 9 horas e 30 minutos. Pela manhã, tem homenagem aos 160 anos da imigração alemã da colônia Santo Ângelo. Convido a todos, é um evento que acontece todos os anos, geralmente é no dia 31, mas foi no dia 1º, aqui estão os convites do dia 1º. Também tem o convite do Jubileu de Prata do Coral Municipal de Agudo, Agudo Encanto, entrega na comenda Wetterfan, através do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que acontece no dia 1º de novembro, também às 20 horas e 30 minutos, no auditório João Gerdau. Também serão homenageados com a comenda Wetterfan, comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Agudo, William Verlan, Leonel Teobaldo Pels e Regina Siegbrauer. Esses serão os homenageados. Então, todos os vereadores convidados, a comunidade que possa se fazer presente também esteja convidado. Para finalizar, amanhã tem um dia muito importante, dia 31, e é tão importante que é para o nosso município, é feriado municipal, onde é o dia da reforma. Dizer de que a comunidade evangélica tem há pouco tempo, a presidente, a senhora Dori Mila Pau, usou a tribuna e explanando sobre os 150 anos da comunidade evangélica de Confissão Luterana de Agudo, falaste do número de fiéis que a comunidade tem junto ao nosso município, em torno de 4 mil fiéis, e com certeza uma comunidade que tem a sua importância dentro do nosso município. 150 anos é quase a imigração alemã aqui, que comemora 160 anos, então desde que os colonizadores estiveram no nosso município, 10 anos depois se fundou a comunidade de confissão luterana no município de Agudo. Então, parabéns à comunidade, ao dia da reforma que acontece, que era os 500 anos de Martim Lutero, que acontece no dia 31, e que poucas cidades têm esse feriado, mas Agudo, pela importância do feriado, do dia da reforma, fez com que isso se tornasse feriado municipal. Então, parabéns ao pastor Varno, que está muito tempo junto à comunidade, e adore Milo Paulo, que é presidente, que conduz muito bem essa comunidade. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 6 de novembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.